Abra, por favor, sua Bíblia em Lucas, no capítulo 17. Nós vamos ler a partir do verso 11 até o verso 19. Lucas 17, de 11 a 19. Chamo sua atenção para este texto, para nós pensarmos sobre o tema Graça para Viver. Graça para viver. Lucas 17, de 11 a 19. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galiléia e Samaria. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, Mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. E quando eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se a seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou: não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glória a Deus, exceto este estrangeiro? E Jesus disse ao homem: levante-se e vá. A sua fé o curou. Esta é a palavra do Senhor. Amém. O que é que você mais deseja para o ano novo? Você já deve ter respondido essa pergunta. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, é isso? O que você deseja para o ano novo? Paz, prosperidade. Todo mundo faz votos de feliz ano novo, todo mundo faz resoluções de ano novo. Todos desejam para o ano novo alguma coisa, todos suplicam bênçãos para o ano novo, é normal, é natural, e estas datas servem para isso, são marcos em nossas vidas, põe-nos a refletir sobre o que passou e nos coloca de joelhos em busca de força para o que virá. O que é que você mais deseja para o ano novo? Dinheiro, saúde, paz, prosperidade. Sabe qual é meu desejo para o ano novo? O meu desejo é demais da graça de Deus. Eu quero mais da graça. Eu quero mais da graça de Deus em 2018 e no resto de minha vida, nesta vida terrena. Por quê? De todas as coisas que a gente pode ter ou receber de Deus, gente, a graça de Deus em Jesus Cristo, além de ser o que nós mais precisamos, é o que nós podemos ter de mais precioso e de mais digno de louvor. Sabia disso? Abra sua Bíblia no Salmo 63, versículo 3, e veja o que diz o salmista. Salmo 63, versículo 3 diz que a tua graça, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Porque a tua graça é melhor do que a saúde, os meus lábios te louvam. Porque a tua graça é melhor do que qualquer dinheiro, os meus lábios te louvam. Porque a tua graça é melhor do que prosperidade, os meus lábios te louvam. Porque tua graça é melhor do que tudo o que há, é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Graça aqui no Salmo significa ato de bondade, amor, misericórdia, piedade. A bondade de Deus dispensada a nós. Eu ouço pessoas dizendo assim, e eu entendo o que elas querem dizer, mas é muito frágil quando elas dizem isso. Porque a vida não se sustenta nisso que elas tanto desejam. As pessoas dizem, por exemplo, o seguinte, ah, pastor, tendo saúde, está tudo bem, né? Aí eu costumo dar um sorrisinho e dizer assim, mas se você tem saúde, não tem graça, nada está bem. A graça é melhor que a saúde. A partir de hoje, nunca mais se esqueça disso. Quando você tiver que dizer algo para alguém, diga assim, eu tendo a graça de Deus, me basta. A graça é melhor que a sua saúde. A graça é melhor que o seu dinheiro. A graça é melhor do que a sua prosperidade. A graça é melhor do que qualquer paz. Sabe por que eu digo isso e por que a Bíblia afirma isso? Porque, gente, nós podemos perder tudo na vida, ou podemos ter tudo na vida, e o que vai fazer diferença é se temos ou não a graça de Deus sobre nós. Você pode ter tudo de bom que a vida pode te oferecer, mas se você não tiver a graça de Deus, você sempre vai se sentir insuficiente. Você sempre vai se sentir incompleto. Você sempre vai se sentir insatisfeito. Você jamais vai conseguir se alegrar e cantar. Você pode ter dinheiro, você pode ter saúde, você pode ter prosperidade, família, filhos, netos, tudo mais. Você não terá paz e não terá alegria. Sabe por quê? Porque paz, alegria, contentamento, satisfação, tudo isso é fruto da graça de Deus, é obra do Espírito de Deus no nosso coração. Sem a graça de Deus, o ser humano vive como aqueles apóstatas sobre quem estudamos hoje de manhã na carta de Judas, no verso 16. Sem a graça de Deus, nós não passamos de murmuradores, descontentes, que vivem apenas para satisfazer os próprios desejos, e como os nossos desejos é um saco que não tem fundo, a gente nunca para de querer ter, sentir e fazer. Sem a graça de Deus, nós vivemos contando vantagem em voz alta, bajulando uns aos outros para conseguir o que queremos, diz Judas no verso 16. Portanto, você pode ter tudo que esta vida pode te dar, mas se você não tiver a graça de Deus, você não saberá desfrutar essa vida. Agora pense por outro lado, se você não tiver nada na vida, aliás, se você perder tudo, pior do que não ter nada na vida é você ter tido algo ou muito e de repente perder. Digamos que você perca tudo, mas você tem a graça de Deus sobre você. Você perde a saúde, você perde os bens, você perde a família, digamos, você perde a sua reputação, você perde tudo, mas se você tem a graça de Deus, você consegue seguir a vida cantando e louvando com satisfação, celebrando a Jesus Cristo. Gente, cheios da graça de Deus em Jesus, nós seremos capazes de dizer, como disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 6, versículo 10. Paulo diz assim, nosso coração se entristece. Nosso coração se entristece. Mas nós sempre temos alegria. Outra versão mais conhecida de nós diz assim, sigo entristecido, mas sempre alegre. Por quê? Por que entristecido? Porque essa vida nos fere, essa vida nos machuca, o pecado contaminou todas as coisas, nós vamos nos entristecer com filhos, com marido, com esposa, no trabalho, nós vamos ganhar, nós vamos perder, nós envelhecemos, nós nos entristecemos. Mas quem tem a graça, mesmo que se entristeça, vive sempre alegre. E aí Paulo diz, somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Não possuímos nada e, no entanto, temos tudo, porque a graça do Senhor nos basta. Sabe o que é melhor do que uma velhice cheia de saúde? É uma velhice cheia de graça. Repito, nunca mais diga, tendo isso ou aquilo, nos basta, porque se você não tiver a graça, você é o maior dos miseráveis. Imagine a saúde, por um triz, de repente você perde ela. Você perde um filho, você perde um emprego, você perde aquilo pelo que você tanto lutou. E aí? Fui para Porto Alegre pregar na Semana da Fé Reformada, os irmãos me acompanharam em oração e um casal que lá me recebeu foi assaltado pela terceira vez, a mão armada, essa semana. Filhinha da idade do Vicente. Filhinho da idade do Vicente, no banco de trás, na cadeirinha, cinto, um carro com quatro elementos, indivíduos, cerca, fecha eles, descem a mão armada. Teria sido ali o fim. Não fosse a graça de Deus, que num instante colocou no coração daqueles homens o desejo de deixar os pais ir lá atrás, pegar o menininho, filho, a filha, Amanda, tirá-la da cadeirinha. Essa é a vida. Frágil sim. Então, nesta ocasião especial, nesse culto da virada do ano, quando todos nós nos reunimos aqui, aguardando em vigília a chegada do novo ano, meu desejo, o desejo do meu coração, é fazer você refletir com gratidão sobre a graça de Deus em Jesus Cristo. É fazer você orar à meia-noite, como todos nós costumamos fazer, dizendo: Deus, sabe o que eu mais quero em 2018? Eu quero mais da sua graça. Eu quero graça sobre graça na minha vida. Eu quero a sua graça para 2018. Eu quero a sua graça para viver esses últimos instantes de 2017. Eu quero a sua graça para o resto da minha vida. O texto que nós lemos hoje, Lucas 17, de 11 a 19, nos conta a história dos 10 leprosos que foram curados por Jesus. Lucas, médico, preciso em detalhes, homem de discernimento, ele apresenta um homem que compreendeu o valor da graça na vida dele. Lucas nos mostra um homem que sabia que sim, é bom que a gente seja grato pela saúde física, é bom que sejamos gratos pela prosperidade material, é bom agradecer pelo emprego, afinal milhares neste país estão sem, é bom agradecer pela família, pelas pessoas queridas, é bom agradecer pela comida, não tem nada de errado nisso. Necessariamente falando, desde que isso não sejam ídolos. Mas há algo mais valioso do que tudo isso, mais valioso que a própria vida, a graça de Deus em Jesus. E este samaritano que foi curado e voltou para agradecer, entendeu isso. Os outros 9, que também foram curados, não entenderam que mais valioso do que ser curado por Deus é ter a graça de Deus sobre você. Por que que nós devemos ser gratos pela graça? Por que que a gente deve querer mais e mais da graça em 2018 e sempre? Deixe-me olhar para este texto com vocês e apresentar-lhes 3 razões de por que nós devemos querer mais da graça para o próximo ano. Primeiro, a graça, ela é quem nos estimula a reação. Segundo, a graça é o que exercita o nosso coração. A graça, em terceiro lugar, é o que evoca a nossa gratidão. É disso que a gente precisa. Então, em primeiro lugar, a graça estimula a reação. Gente, a história dos 10 leprosos é a história de todo ser humano sem Jesus. Você notou isso? Diz o texto, Lucas 17, 11, dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galiléia e Samaria. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância. Não deixe de observar os detalhes. Note que aqueles homens, por causa da gravidade da doença, por causa da lepra, perderam tudo. Eles perderam família, eles não estavam gozando da comunhão familiar. Eles perderam amigos, ninguém mais os visitava, até porque se alguém entrasse em contato com eles, seriam tidos como impuros e também deveriam viver à parte da sociedade como eles estavam vivendo. Eles perderam família, eles perderam amigos, eles perderam bens, eles perderam até o direito de serem cidadãos comuns. Perderam o direito de ir e vir. Observe o texto diz que eles viviam à fronteira entre Galiléia e Samaria, ou seja, quem é que vive na fronteira? Quem não vive nem lá nem cá, não tem lugar. Pior de tudo, por causa da lepra, o texto nos diz isso, eles não podiam ao menos se aproximar de Jesus, o texto diz que eles mantiveram certa distância. Gente, o quadro é trágico, é triste, porque doentes, eles estavam separados de Deus, separados de tudo e de todos que eles mais amavam. Eles apenas conseguiam viver com quem era igual a eles, a saber, leprosos. Era assim que se tratavam os leprosos, jogavam-se eles num limbo qualquer, num canto qualquer e deixava-os literalmente apodrecer de lepra. E nesse limbo espiritual e existencial, eles ainda tinham que conviver com algo muito pior. Note que eles já estavam isolados de Cristo, mantiveram distância. Note que não tem familiares com eles, não tem amigos, estão sozinhos, perderam tudo. Como é que isso poderia ficar pior? Sabe como? Eles tinham que viver dia a dia, vendo seus corpos sendo deformados pela lepra. A decomposição dos seus corpos, principalmente a face, as extremidades do corpo, a lepra ia corroendo. O mau odor por causa da doença. Triste, trágico, mas é isso, gente, que o pecado faz com a gente. O pecado nos separa de Deus, o pecado nos separa uns dos outros, o pecado nos isola. O pecado nos mata aos poucos, o pecado nos adoece paulatinamente, vai adoecendo cada parte do nosso ser e muitas vezes o pecado adoece até o próprio corpo. Quanta gente que vai adoecendo a alma, o coração e de repente não suporta mais e aquela doença da alma explode no corpo. Conversa com o Dr. Tiago, psiquiatra. Conversa com o Dr. Ciro, psiquiatra, membros aqui da nossa igreja. Ouça deles, já que eles são os cientistas da área. Não ouçam a mim não, ouçam a eles o que o pecado no nosso corpo, quando não é tratado, é capaz de fazer com a gente. Destrói. Destrói de uma forma lastimável, fazendo-nos exalar, como Paulo vai dizer em 2 Coríntios 2,16, exalar cheiro de morte para morte. Não brinque com o pecado em 2018. O pecado nos faz adoecer, o pecado nos torna ensimesmados. O pecado nos torna encaramujados, o pecado nos adoece, o pecado nos isola dos outros, o pecado nos divide, o pecado nos separa, o pecado nos despedaça de dentro para fora, o pecado nos faz exalar cheiro de morte. Como é triste, gente! Só mesmo a graça de Deus. E veja aqui no texto, Lucas 17, a partir do verso 11, veja aqui que não havia esperança para aqueles leprosos, pois eles estavam entregues a este estado de enfermidade, até que o próprio Jesus entrou em cena. Leia de novo o texto. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira. Jesus foi lá onde eles estavam. Jesus foi lá onde eles viviam, e que lá era esse? Era o nem lá nem cá. Jesus foi ao lugar nenhum, onde ninguém queria estar com eles. Jesus foi àquela fronteira entre a Galiléia e Samaria. E quando entrou num povoado dali, Jesus chegou perto. A graça de Deus em Cristo passou por aqueles leprosos, foi ao encontro deles. A graça de Deus em Jesus foi onde nada nem ninguém desejava chegar. E quando eles foram expostos à graça, mesmo que mantendo distância, eles reagiram com súplicas, eles pediram por graça e misericórdia, e foi a graça de Deus em Jesus que os fez reconhecer o estado de morte no qual eles se encontravam. Consequentemente, eles gritaram sem qualquer vergonha, pediram socorro e suplicaram por misericórdia. Jesus, Mestre, tenha misericórdia de nós. Gente, esses 10 leprosos com certeza já tinham ouvido falar de Jesus, do poder de Jesus. Eles já tinham ouvido falar dos sermões que Jesus pregava. É provável que já tivessem ouvido trechos do Sermão do Monte. Alguém dizendo para eles. Mas agora, diante dos próprios olhos deles, estavam ninguém menos que o Mestre. Eles conheciam Jesus de ouvir falar, mas agora os olhos deles viam Jesus. A graça finalmente estava alcançando eles, fazendo-os reagir. O desafio para 2018 é para que você busque sempre e de novo ser exposto à graça de Deus. E como é que você pode fazer isso? Lendo a Bíblia. Quanto mais nossos olhos passam por essas letras e o Espírito de Deus sopra isso em nós, mais nós somos expostos à graça. Frequentando a escola bíblica, frequentando aos cultos, ouvindo sermões, lendo bons livros, mantendo comunhão nos pequenos grupos multiplicadores que nós temos iniciado na igreja. Enfim, você precisa se expor à graça de Deus, porque é a graça de Deus que vai estimular você à reação. O que eu quero dizer com isso? Porque mesmo sendo crentes, quanto menos nós buscamos nos expor à graça, mais nós vamos nos ensimesmando de novo e de novo. E não reagimos como precisamos reagir. Em que estado você se encontra neste último dia do ano? Nessas últimas, não é nem hora mais, nesses últimos minutos. Como é que você se encontra? Inerte, imóvel. Você se sente despedaçando por dentro. É a lepra do pecado, ela faz isso. Você se sente apodrecendo por dentro, você enxerga que as pessoas têm sumido de você, se afastado de você. Por quê? Como é que você se sente? É a lepra do pecado. Ela separa, ela impõe isolamento, ela adoece, ela despedaça, ela causa mau cheiro. Lembre-se, nesse estado, você não precisa de mais dinheiro, você não precisa de mais saúde, você não precisa de mais chances, nem de mais religião, você precisa da graça de Deus em Jesus. Só a graça de Deus em Jesus poderá estimular você a reagir na direção de Deus. Por isso eu te digo, em primeiro lugar, deseje mais da graça de Deus em 2018, para que a graça de Deus estimule você na direção de Cristo. Segundo, a graça, ela exercita o coração, exercita a fé. O texto diz, aliás, a gente precisa de mais da graça, porque ela estimula-nos a reagir e ela nos faz ir com arrependimento e fé até Jesus em busca de cura, em busca de salvação, em busca de santificação. É bom que se diga num momento como esse o quanto nós crentes precisamos aprender que a nossa salvação não é algo estático, parado. Ela é um movimento constante. Quem foi salvo, está sendo salvo até o dia quando será definitivamente salvo. A prova de que alguém foi salvo é de que essa pessoa, ela vive nesse processo de exercitar sua fé, de ir a Jesus com arrependimento, de ir a Jesus em busca de mais graça para viver. Efésios 2, de 8 a 9, diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Gente, a fé que a graça gera em nós, é o que a gente chama de exercitar o coração, ou seja, a graça nos dá fé e nos faz exercitar a fé. Veja o texto, Lucas 17, 14, de novo, olhe comigo. Verso 14. Jesus olhou para os leprosos, para os 10, e disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Você não pode deixar de notar que esses homens só foram curados enquanto eles caminhavam com fé na direção do templo, para se apresentarem aos sacerdotes. Por que que Jesus agiu assim? Por que que ele não curou esses leprosos ali instantaneamente, imediatamente? Porque Jesus estava exercitando o coração desses homens. A graça de Jesus fê-los reagir, e a graça de Jesus agora colocava eles em exercício. É isso que a graça faz conosco, ela nos acorda para a fé e a graça nos põe a andar em fé. A lei, o Antigo Testamento dizia que quando um leproso fosse curado, esse leproso tinha que ir se apresentar ao sacerdote para o sacrifício de ação de graças. Só que tem um problema no texto. Quando Jesus manda eles irem se apresentar aos sacerdotes, eles ainda não estavam curados. Mas Jesus diz, vai lá, apresentem-se para os sacerdotes, como que dizendo, vocês serão curados, se vocês agirem com fé. Você percebeu? Veja de novo, Jesus olhou para eles e disse, vão e apresentem-se aos sacerdotes, e enquanto eles iam, foram curados da lepra. Foi necessário fé para esses homens agirem em obediência, gente. Foi só no caminho, exercitando o coração com fé na palavra de Deus, que eles viram a cura acontecer. Salvação e cura para a alma são resultados da fé que Deus coloca em nós, da fé que nos faz agir segundo as promessas de Deus, explícitas no Evangelho da Graça de Deus. Leia Gálatas 3, de 1 a 5, e veja isso. A fé que nós recebemos, ela é fruto da palavra de Deus que nós ouvimos. Por isso que eu te digo, exponha-se à palavra de Deus em 2018. Deixe essa palavra penetrar, porque é através dessa palavra que Jesus vai passar pela sua vida, como passou pelos leprosos, e é através dessa palavra que Ele vai fazer você reagir e vai fazer você andar em fé. Paulo diz em Filipenses 2, de 12 a 13, trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês. De que maneira, Paulo? Dando a vocês o desejo, reagindo vocês, e dando a vocês o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele, exercitando a fé de vocês. Obedeça a Deus nos mínimos detalhes, mesmo quando Ele disser para você alguma coisa, como disse para aqueles leprosos a princípio, e você ficar olhando um para a cara do outro, achando tudo muito ridículo. Imaginem aqueles leprosos olhando um para o outro e pensando: como assim? Como é que eu vou me apresentar ao sacerdote se eu sou um leproso, se eu não fui curado? Mas agiram em obediência. Talvez esteja faltando para você passos de fé. E 2018 vai ser o momento de você dar um passo atrás do outro na direção do Senhor. E na medida em que você for andando com fé, você vai olhando para o seu próprio corpo e vai vendo suas feridas sendo curadas. A lepra sumindo. O odor indo embora. Você vai vendo cura. Por quê? Porque a graça de Deus fez você reagir. A graça de Deus fez você caminhar com fé. Quando todos chamavam você de louco, de maluco, de paga na mesma moeda, revide, você diz: não, eu vou trilhar o caminho da cruz. É isso que a Bíblia diz, e na medida em que você vai exercitando seu coração, vai agindo com fé, com esperança na graça futura de Deus, na medida em que você age segundo a palavra de Deus, você se olha no espelho e diz: o Senhor tem me curado. Hoje eu sou e me vejo uma pessoa mais mansa, mais doce, mais perdoadora, mais benevolente. Hoje eu me vejo mais serva do outro. Hoje eu me vejo menos ressentida ou ressentido. Hoje eu me vejo com o couro grosso, aguentando pancada, e com o coração mole, continuando a amar. Sabe quem faz isso? A graça de Deus em Jesus. É quando você se põe a andar. Quando você tira os olhos da sua lepra, quando você tira os olhos das suas feridas, quando você coloca a fé naquilo que Jesus diz para você fazer, porque se aqueles homens ficassem olhando uns para os outros e para a ferida, nunca que eles iriam para o sacerdote, mas porque eles tiraram os olhos das feridas deles. Muita gente hoje precisa tirar os olhos das feridas que fizeram em vocês. Sabia disso? Enquanto você olhar para a ferida que o outro causou em você, você vai continuar leproso. Para de olhar para você. Para de olhar para o que os outros pensam de você. Para de olhar para as opiniões. Pare de querer o elogio, o estímulo dos outros. Pare, isso é lepra, isso mata. Olhe para Jesus, coloque seu coração nas promessas de Deus, leia a Bíblia, veja o que Ele está te dizendo e comece a andar na direção do que Ele diz. E o que Ele diz de principal para nós é o seguinte: negue-se a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e o siga, e na medida em que você for exercitando a fé nessas promessas de Deus, você vai se ver curado. A Bíblia chama isso de santificação, de transformação. 2018 é o ano que você tem que parar de olhar no espelho. Você tem que parar de lamber suas feridas em 2018. Você tem que olhar para Jesus. Você tem que ouvir Jesus. Você tem que deixar Jesus guiar seus passos. Não seu coração, não o que você sente. Seu coração te engana, mente para você, escraviza você. Pare de olhar para os seus temores, pare de olhar para as suas preocupações, para as suas indagações, para as coisas que você imagina que será. Para, não ouça isso, olhe para Jesus, e se Ele disser, caminhe, vai e faça. Vai e faça. A graça de Deus, ela nos estimula a reagir. A graça de Deus nos exercita o coração, mas em último lugar, a graça de Deus, ela evoca gratidão. Olha o texto, Lucas 17, 15. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz, lançou-se aos seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. A graça nos cura, a graça nos salva. A graça nos faz ver o quanto Deus nos transforma. Sabia disso? Será que você pode dizer que entre 31 de dezembro de 17 ou de 16 e 31 de dezembro de 17, será que você pode dizer que nesse intervalo de 365 dias, você conseguiu ver cura de Deus em feridas na sua vida? É triste quando a gente não vê. E eu afirmo, e eu ouso dizer que muitas vezes nós não vemos, porque nós não agimos com fé na palavra de Deus. Quando você para de olhar para si, e olha para a promessa de Deus, e caminha segundo Deus, você vai se percebendo sendo curado. E aí sabe o que acontece? Quando você se percebe curado pela graça de Deus, você faz como esse samaritano, você volta para Jesus, você vem de novo para os pés dele. E sabe por que que você volta para Jesus? Porque você sabe que mais importante do que Jesus ter resolvido o seu problema, é você viver nos pés de Jesus. Aqueles 9 que não voltaram para agradecer, sabe por que que eles não voltaram para agradecer? Porque mais importante do que a graça de Deus em Jesus, era a saúde, era a família, era o convívio social, era a religião no templo. Eles se viram curados e acharam, pronto, resolvi meu problema, agora eu vou viver feliz para sempre. E nunca mais voltaram para Jesus, não tinham fé em Jesus. Não tinha fé. Jesus vira e diz assim, eu não curei 10 homens? Como que dizendo, não receberam todos da mesma graça, do mesmo poder? Aí ele faz outra pergunta, onde estão os outros 9? Ou seja, se todos receberam da mesma graça, por que que os outros não voltaram para agradecer? E aí Lucas nos faz uma observação e diz, ninguém voltou para dar glória a Deus, exceto este estrangeiro. Sabe por que que Lucas diz isso? Porque mais gratidão carrega no coração quem reconhece o quão pecador era quando a graça o alcançou. Muita gente são como aqueles 9 que não voltam para agradecer, porque eles dizem assim, não fez mais do que a obrigação dele. Existe uma advertência para nós aqui, jamais permita que a familiaridade com a graça de Deus deixe de comover seu coração a ponto de você não mais conseguir agradecer a Deus de novo e de novo nos pés dele. Esses homens, eles tiveram fé para ser curado. Porque na verdade o que eles tanto queriam era saúde. O que eles tanto queriam era a família, os filhos. E se tornou um problema para eles. Como se torna para muitos de nós. Eles não voltaram para Jesus. Eles não vieram aos pés de Jesus. E sabe como é que Jesus define isso? Eu duvido que você, tomara que eu morda na língua. Eu quero morder. Mas eu duvido que você tenha enxergado o que fez os outros 9 não voltarem. Você vai dizer assim, sabe por que eles não voltaram, pastor? Porque eles são ingratos. E eu diria, leia o texto. Sabe por que eles não voltaram? Olha o verso 19. Jesus diz ao homem, levante-se e vá. Sua fé o curou. Aqueles homens eram incrédulos, os outros 9. Aqueles outros estavam no oba-oba, e Jesus, como o nome dele é poderoso, Jesus acabou curando sim os outros, mas quem realmente teve fé foi esse. E a falta de fé dos 9, ouça bem, a falta de fé dos 9 se revelou na ingratidão. Portanto, toda ingratidão tem uma causa mais séria: incredulidade. Foi a incredulidade que fez Eva e Adão desobedecer. Foi a incredulidade desses homens que fez com que eles não voltassem. A incredulidade nos faz cometer os pecados mais horríveis, sabia disso? Aquilo que você mais ama e mais teme, se não é Deus, escraviza você. E esses homens, os 9 que foram curados, estavam tão seduzidos com a saúde de volta, com a família, com a possibilidade de recomeçar, eles estavam tão seduzidos com aquilo tudo, que eles deram as costas para a graça e não voltaram para Jesus. Esse homem não, esse samaritano, ele voltou, porque ele entendeu, se não fosse Jesus na minha vida. Foi Ele que me curou, e é Ele que vai me dar graça e força para eu me reconstruir. Gente, isso tira um peso do seu ombro, quando você entende isso. Você pode ser sozinho, você pode ser sozinha. Eu vejo mães, às vezes, sozinhas, com temores de não conseguirem criar seus filhos. Mas se você entender que a graça de Deus sobre a sua vida é o que vai te fazer prosseguir, isso tira um peso. Se você entender que Deus sempre soube que você ficaria sozinho ou sozinha cuidando da sua família, se você entender que mais importante do que ter um pai presente é ter a graça presente, você mudaria o jeito de ver a vida. Se você entendesse que melhor do que a vida, melhor do que uma família perfeita, melhor do que tudo sem retoque, é a graça, você voltaria de novo para os pés de Jesus. E dizendo, o Senhor que me curou, o Senhor que tem me curado, só o Senhor pode me fazer reconstruir e recomeçar. Então hoje à noite, quanta gente achando que 2018 é o ano em que você precisa de mais disso, de mais daquilo, de mais dinheiro, de mais saúde, de mais paz, de mais prosperidade, de mais pessoas presentes na sua vida. Não, não é disso que você mais precisa, nem eu. É da graça de Deus em Jesus. Porque ela estimula você à reação, ela te faz exercitar fé, ela evoca gratidão. É a graça de Deus. E meu desejo é que cada coração aqui nesta noite tenha um só grande desejo: mais da graça de Deus, tanto para você como para os seus filhos, netos, familiares, amigos, para a sua igreja, para o seu país. Gente, e como será um ano difícil para o nosso país, 2018, vamos ser sinceros. E sabe do que o nosso país mais precisa em 2018, mais do que nunca? Da graça de Deus chegando em Jesus. Então, toda vez que você for tentado em 2018 a ir brigar, esbravejar em rede social, em WhatsApp, resmungar para alguém, murmurar para outro, lembre-se desse leproso, desse samaritano e diga: Senhor, para, Senhor, me ajuda, eu preciso da graça. Graça que me faz ver aonde eu tenho errado, graça que me faz parar de olhar para as minhas feridas e olhar para o Senhor, graça que me faz ouvir a voz do Senhor quando é pregada, quando eu leio a Bíblia, quando escuto alguma coisa, quando leio um bom livro. Eu preciso da graça que acorda meu coração, exercita meu coração e evoca em mim gratidão. É da graça, dá-me da graça. A tua graça é melhor que a vida. Nós vamos para a mesa do Senhor agora. E é possível provar dessa graça, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus viveu uma vida perfeita, sem pecado. Se fez maldição por nós naquela cruz. Morreu. Foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte, e está disponível para todos quantos suplicarem, dizendo: Jesus, Mestre, tenha misericórdia de mim. É esse o seu desejo? Feche seus olhos, enquanto os diáconos se aproximam da mesa para me ajudarem no serviço da ceia. Fique de olhos fechados, orando e dizendo: Senhor, eu quero mais da graça esse ano.